Você está ouvindo Spartan Cast, o primeiro podcast totalmente dedicado a você, atleta livre e amador.
This is Sparta!
Bem-vindos, espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. E o tema de hoje será corrida de obstáculos. Afinal, quais são as dificuldades para as corridas de obstáculos? Que tipos de obstáculos enfrentarei? Quais tipos de treinamento devo fazer? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas no nosso episódio de hoje sobre corrida de obstáculos. Fique conosco logo após a nossa leitura de e-mails.
Spartancast.
Muito bom, espartanos! Estamos aqui para mais uma sessão de leitura de e-mails para ler dois e-mails muito breves de dois de nossos ouvintes. O primeiro deles é do Daniel Weller. Ele diz o seguinte: boa tarde, boa noite, bom dia. Vai depender da hora, né, que você está ouvindo nosso podcast, mas segue no e-mail dele. Estou pesquisando sobre o Freeletics e quero tirar uma dúvida com vocês. Treino há 2 anos, sou amante da musculação, porém gostaria de tentar algo novo para uma melhora na qualidade muscular. Porém, quero continuar criando músculos e crescendo. Esse estilo nos ajuda nisso ou somente ficarei mais seco com essa estratégia? Sou regrado na minha dieta, me consulto com um nutricionista para mudar as estratégias. Isso aí, Daniel. Então, o Freeletics é baseado numa metodologia do EPOC, também conhecido como HIIT. O High Intensity Interval Training, traduzindo para o português, treinamento de alta intensidade intervalado, que são justamente esses treinamentos mesclando períodos de alta intensidade física com descanso, fazendo com que o seu metabolismo se acelere e mantenha a queima de gordura por até 48 horas, dependendo do estímulo de treino. Nós temos um episódio podcast que fala exatamente sobre isso, é o nosso episódio 6, Nutrição para Atividades de Alta Intensidade, onde tivemos a participação da nutricionista e educadora física Janete Neves, que nos explicou bastante sobre isso, então você pode ir lá no nosso episódio e entender um pouquinho mais a fundo. No entanto, em resumo, o que foi abordado neste podcast é que este treinamento é ideal para redução de BF, ou seja, gordura corporal, o que auxilia na definição muscular, secando mais o seu corpo, tornando os músculos mais evidentes. Ele também aumenta seu condicionamento, dentre outros benefícios que falamos em detalhes neste episódio, porém um deles não foi devidamente citado, como a resistência músculo-ligamentar que você desenvolve ao executar exercícios de peso corporal de alto número de repetições, o que também aumenta bastante o que a gente poderia chamar de consciência muscular, consciência corporal, controle. Isso é muito estabelecido pelos treinamentos calistênicos que pretendemos trazer em mais detalhes num episódio vindouro. É importante que você organize o seu treino de maneira a moderar esses estímulos. No meu caso, que busco o mesmo objetivo que o seu, como Freeletics, ajuda no condicionamento e na resistência muscular. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição e pode mandar umas perguntas sobre o Freeletics, que será um prazer para nós responder a você, ok? E o segundo e-mail de hoje é do Marco Febrini. Ele manda o seguinte: olá, espartanos, me chamo Marco Febrini, tenho 27 anos e sou de São Paulo. Comecei a ver o programa de vocês e já virei ouvinte fixo. Parabéns pela qualidade das informações e pelo papo descontraído. Eu não conheci o Freeletics, mas o programa dos senhores me despertou interesse. Já instalei e comecei a treinar junto ao celular. Estou fora de forma, caminhando para um peso ideal e o app irá me auxiliar muito nos tempos livres, fora da academia. Nos primeiros meses do ano eu pesava 123 quilos. Hoje, depois de muito suor e careta, salada e frango, estou com 98 e estou confiante que o Freeletics irá me auxiliar na jornada rumo ao peso ideal. Parabéns novamente pelo programa e que venham os próximos, pois irei acompanhar todos a partir de agora. PS, sou o criador do podcast Paraxenin e já agradeço o apoio do Spartancast. O próximo programa será oferecido especialmente a vocês. Forte abraço. Ah, que honra, Marco Febrini. Por acaso eu ouço o seu canal de podcast, o Paraxenin, a ruína espartana. É uma espécie de audionovela muito bem retratada sobre a história de um espartano espartano que teve grande glória nas fileiras dos soldados espartanos. Muito interessante, eu tenho acompanhado sempre a poesia, a edição, muito bem feita. E que bom, cara, que como espartano, né, como um podcaster, você por acaso tropeçou no nosso Spartancast e está curtindo, e de certa forma isso te motivou a melhorar e a buscar uma forma física melhor. Afinal, ser espartano é isso? Não estar contente com a condição atual e buscar o melhor e buscar, acima de tudo, qualidade de vida e saúde. Sempre contente, mas nunca satisfeito. Lembre-se! E obrigado aí mais uma vez, ô Marco. Pode ter certeza que você estará sempre nos nossos corações e sendo lembrado aqui no Spartancast. E tamo junto aí, meu amigo. Grande abraço a todos. Muito bom, caros ouvintes, e essa foi a nossa breve leitura de e-mails. E se você gostar do nosso episódio, não deixa de comentar no post deste nosso episódio lá no nosso site, no www.spartancast.com. Lembre-se, com o E na frente sempre. E também, quem é usuário do podcast via iTunes, não deixa de ir lá e qualificar o nosso canal com 5 estrelas para que venhamos tentar chegar entre os 30 primeiros podcasters na área de esportes, tá ok? Então vai lá no seu agregador de podcast no iTunes e vai lá, nos avalie com 5 estrelinhas, não custa nada. Então agora seguiremos no tema principal. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e correr sem camisa e sem protetor solar nunca mais.
Fresco.
Estamos aqui com o Dante Secone. E aí, Dante, tudo bem?
Beleza, Menezes. Aqui quem fala é Dante Secone, e carregar uma tora nas costas que nem um burro de carga também nunca mais, viu?
Eu tô magrinho, já falei.
E falando em burro de carga, estamos aqui com o Jonatas. E aí, Jonatas, como é que você tá?
Ótima chamada.
O olho dos outros é refresco pra ninguém, cara.
Que isso, sério? Entrou barro no seu olho lá?
Pô, eu fiz metade de uma Bravos de olho fechado, tanto barro que eu tinha, e não tinha um pedacinho da camiseta ou do shorts de algum lugar pra limpar, cara.
Pior coisa... pior que...
tava tudo sujo.
Que vira um bloco, né? Porque cai a lama com sol forte e já seca, vira uma pedra.
E aí nós estamos aqui também com o Thiago Jacob. E aí, Thiagão?
Opa, tudo bem? E eu convenci minha namorada a participar da Bravos falando que a lama é um ótimo tratamento de beleza.
Isso aí. Hoje nós estamos com essa galera aqui justamente para falar sobre corridas de obstáculos. Caro ouvinte, como vocês já devem estar ouvindo ou vendo este movimento, as corridas de obstáculos vêm ganhando espaço entre os corredores que gostam de desafios novos. Mas não é de hoje que elas existem. Lá fora, algumas provas são bastante tradicionais e muito duras. Você já se imaginou tendo que ultrapassar barreiras pesadas como uma teia de aranha? Ou precisando passar por uma travessia suspensa? Ou até mesmo se vendo obrigado a escalar uma montanha de pneus? Ou pulando muros, enfrentando até mesmo fogo, gelo e choques elétricos? É, pois é. Essas são apenas algumas das situações encontradas em uma corrida de obstáculos. E desafio e superação são as palavras de ordem neste tipo de corrida.
This is Sparta!
Além da Bravos Race e a Black Trunk, que são as primeiras corridas de obstáculos do Brasil, elencamos as 5 provas mais bacanas que ocorrem no exterior para que você conheça e se inspire na hora de escolher as suas próximas competições, talvez lá fora, caso você se interesse. Nós temos aí a Warrior Dash, também é conhecida como Caminho do Guerreiro, Rugged Maniac, que foi desenvolvido junto com a Marinha Americana, a Spartan Race, a famosa Spartan Race. Essa é a mais tradicional corrida de obstáculos do planeta, e não por acaso faz menção a Esparta, a nossa identidade no Spartancast.
This is Sparta!
Ô, Jonatas, é verdade que a Spartan Race tá vindo pro Brasil, rapaz? Tô ouvindo os boatos aí, você que tá por dentro da Reboque. Vem ou não vem?
Cara, não tá 100% ainda, mas são detalhes que faltam aí pra confirmar a prova pro segundo semestre de 2016, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, e vai ser bombástica, vai vir com tudo. Reebok, a partir de março, vai relançar a marca com os dois pés no peito, então eles vão vir com essa prova aí pra destruir.
E, cara, é verdade que a Spartan Race, ela é mais puxada que, por exemplo, uma Bravos Race. O pessoal fala muito da Spartan Race, talvez por ser uma das pioneiras corridas de obstáculos do mundo. Mas eu ouço falar muito que ela é um pouco mais elitizada, ou seja, ela exige um pouco mais de atletas de elite para conseguirem completar uma Spartan Race, é verdade?
É porque assim, ela, não que ela seja tão mais difícil quanto as provas que tem atualmente aqui no Brasil e no mundo. Muitos obstáculos são muito parecidos. O que muda é um pouquinho de grau de dificuldade de alguns obstáculos que eles tiram. Você pega Bravos, por exemplo, que tem alguns obstáculos que tem um... são uma coisinha ou outra para facilitar, um nó na corda, uma coisa ali. A grande diferença, eu diria, que a Spartan Race, por ser mais criteriosa, é porque ela é uma das únicas provas desse tipo que ela tem premiação, ela tem competição. A Bravos Race, por exemplo, começou a Elite agora e foi mais difícil do que uma galera correndo num pelotão normal. Então, a Spartan Race, por ela ter essa competição, ela exige um pouco mais. Se você não conseguir fazer um obstáculo, pagou burpee. Caiu em algum obstáculo, pagou 30 burpee. Desistiu de obstáculo, pagou burpee. Então, não tem chorumelas... tem que fazer, tem que passar, fazer tudo direitinho, senão paga burpee.
Ah, entendi, perfeito. Então, na questão dos fiscais de prova, eles são mais criteriosos. Diferente da Bravos, por exemplo, se você caiu, não conseguiu passar no obstáculo, você continua a corrida que segue.
A Bravos Race tem o primeiro pelotão, que é o de elite, que eles iniciaram na última prova, na Fire, na penúltima prova, onde eles foram mais criteriosos. Então, quem não conseguia passar por obstáculo, ou pagava burpee, ou... simplesmente era desclassificado. Não sei se podia voltar em alguns obstáculos para tentar fazer novamente.
Não,
mas
lá
a ideia...
você caía já tinha que fazer lá. Tinha que fazer burpee, né? Burpee, e na Elite é bem mais criteriosa mesmo. Lá o cara não, fica em cima, não te libera enquanto você não terminar eles.
A mesma ideia, a Spartan Race tem mais fiscais e é um pouco mais rigoroso.
Bom, então tomara que ela venha mesmo pro Brasil, porque eu particularmente sempre quis participar da Spartan Race. Tava pensando até sair do Brasil e viajar para fora para poder fazer ela, mas que bom que ela tá vindo pro Brasil, vou poder fazer aqui em casa, né? Bom, nós também temos a Tough Mudder, que é uma corrida de equipe que conta com 20 km de pura agonia. É, corrida tipo de revezamento, corrida de aventura de obstáculos em revezamento, formado por equipes. E o Tough Guy, que é uma competição para quem tá em fôlego, são 4 horas de desafio, onde você precisa enfrentar fogo, arame farpado, passar por lama, enfim, além de passar por várias barreiras. Essas são algumas das corridas de obstáculos famosas no mundo, onde nós temos a Spartan Race hoje como uma das mais tradicionais e talvez a pioneira neste ramo de corrida de obstáculos e de aventura. E no Brasil hoje temos aí a Bravos Race representando. E por isso nós trouxemos essa galera aqui, experiente de corrida de obstáculos, que participou não de uma, mas de algumas corridas de obstáculos e corridas de aventura, e que vão poder passar um pouco da experiência deles, né? Corremos todos juntos a última Monster, né? A Bravos Monster, em 2015. Agora, na verdade, foi em agosto, não é isso? Que a gente correu
isso,
a Monster.
Agosto.
A gente correu a Monster junto, então a gente tem um pouquinho de experiência para estar passando aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho do... como se preparar para uma corrida de obstáculos, que tipo de equipamento, como passar nos obstáculos, as dicas, né, para passar por esses obstáculos. E essa galera tem mais do que currículo para falar disso. Agora vamos entrar num tema que é como se preparar para a corrida de obstáculos. Pessoal, vocês aí, baseado na experiência de vocês nessas corridas, como é que é a preparação de vocês? Preparação física, eu digo, né? Como é que vocês treinam? Que tipo de exercício vocês fazem para chegar bem numa corrida de obstáculos?
Cara, parafraseando o Joey DeSena, criador do Spartan Race, que é e o idealizador dessas provas de aventura, um dos melhores exercícios para você se preparar para uma prova desse tipo são os burpees, cara. Que é um exercício que trabalha força, cardio e trabalha uma questão de hit aí, de você entra num nível de batimento cardíaco bem alto, que te faz ganhar um condicionamento bacana pra esse tipo de prova. Claro, entre outros exercícios.
É, o burpee é um exercício bem completo, né? Ele trabalha cardio, ele trabalha força, ele trabalha agilidade, ele trabalha vários aspectos, né? Eu particularmente odeio burpee, mas realmente ele é um dos exercícios mais completos pra alta intensidade, que é o que uma prova de obstáculos exige muitas das vezes do atleta, né?
É que nem nessa corrida de obstáculo que pega, né? É tanta corrida, né? Porque você corre, daí você faz o esforço físico, na hora que você volta a correr, parece que você já tá correndo há bem mais tempo, porque na hora que você pula uma sequência de muro ou sobe a corda, então você já vai correr já cansado. Então, que nem na Bravos, a primeira que participamos, eu lembro que eu morri, foi nessa pegada, que eu treinei corrida, porque era 10 km, eu fui focado que eu tinha que correr 10 km, mas na hora que foi passando os obstáculos, eu vi que, pô, não é só corrida. Daí, meu irmão me deu um conselho, faz um treino de tiro com 400 metros, intercalando alguns exercícios, eu usei bastante o Apollo do Freeletics, e tiro de 400 metros com exercícios aleatórios aí, e eu vi que me ajudou bastante na Bravos Fire lá. Eu consegui chegar em 24º lá, que eu corri na Elite. Na Elite é uma corrida bem mais tranquila do que nos pelotões normais, né?
Tranquilo em quantidade de pessoas.
É, porque assim, você consegue ficar mais exausto, você consegue correr e já ir pro obstáculo, sair do obstáculo, correr. Na hora que você já chega outro, você não tem aquela parando, esperando. Então, tem pessoa mais preparada, então aquele lema da Bravos, que é ajudar o companheiro. Então, tipo, tá na Elite ali, só ajuda, mas pede muito pouca ajuda. Então o pessoal sai atropelando, diferente da bateria normal, que tipo, você chegou no obstáculo, daí tem aquela mundaréu de gente lá, todo mundo se ajudando, daí você tem que esperar uma brechinha pra você fazer o obstáculo, né? Então cansa mais na Elite, né? Você tem um esforço maior. Você termina assim, pô, foi punk o negócio, meu.
É. Mas assim, o tipo de preparo ideal mesmo é o treinamento intervalado, na verdade, de alta intensidade, onde você, como vocês já disseram, é intercalar esses estímulos de atividade de alta intensidade com corrida. E Dante, como é que você tem treinado para uma corrida como esta, como a Bravos, por
exatamente
exemplo?
Exatamente assim, Menezes. É você intercalando um tiro de 400, 800 metros com algum exercício, seja um burpee, flexão, barra, agachamento, enfim. E o mais interessante, assim, é você deixar castigar muito o seu corpo no treinamento. De preferência, se você puder treinar com sol, isso vale muito a pena, porque você vai ficar cansado, você vai ficar desgastado, mas porém no dia da prova você não vai sentir isso. Uma, porque você vai estar na adrenalina da prova, e você está fazendo um negócio gostoso, legal e desafiador. E outra, porque você também vai tá querendo, vendo aquele monte de gente ali passando do seu lado, ou até mesmo ficando para trás, aquilo vai te estimulando a você querer fazer cada vez mais. Então assim, nos treinos, cara, pessoal, treinem bastante, treinem exaustivamente, treinos intercalados entre corrida e algum tipo de exercício. Porque isso vai fazer com que não só o seu corpo fique preparado, mas principalmente a sua cabeça. Porque na hora que você tá lá no meio daquele monte de gente, aquele monte de obstáculo que você tem que passar, por mais que seu corpo esteja bom, esteja forte ali, aguente tudo, cara, se a sua cabeça não estiver muito boa, o corpo falha. Então, assim, você... Tudo faz parte, né? Tudo é um conjunto. Você tem que treinar o seu corpo, mas a sua cabeça também faz parte do treinamento. Então você tem que estar lá sabendo que não, eu vou conseguir, eu treinei para isso e eu vou passar por cima de todos os obstáculos, eu vou concluir tudo. Mas é claro, você só vai concluir tudo se você treinar e treinar bem.
Depende muito do objetivo. Acho que terminar uma prova de uma prova de obstáculo, vamos falar de 5 km, que a maioria das provas hoje no Brasil são de 5 km com obstáculos. Você terminar uma prova, você consegue mesmo se você não estiver tão preparado. É claro, uhum. Depende do seu objetivo. Você quer terminar em 30 minutos, uma hora? Dependendo do seu objetivo, você vai ter que treinar um pouco mais. Você quer terminar uma prova rápida, então você vai ter que treinar bastante. Mas não querendo assustar as pessoas que não têm um treinamento tão avançado, aí, tão preparado
como nós.
Uhum. Por mais que você tenha algum obstáculo que você tenha dificuldade ou não consiga, sempre vai ter alguém ali para te ajudar. Não, então não se preocupe em falar, meu Deus, eu vou entrar nessa prova para morrer. Não é tão assim. Você precisa ter um treinamento aí mínimo aí para você não sofrer, não ter até problemas, ou uma lesão, ou problemas
que você
possa ter aí com Porque não é uma corrida de 5 km, ela é um pouco mais intensa, mas não se assustem que é possível terminar uma prova dessa aí sem ser um atleta de elite.
Não, com certeza. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que adequar a sua expectativa ao seu treinamento. Você não pode querer entrar numa prova dessa falando assim, putz, eu vou passar por cima de tudo, sendo que você não teve um treinamento adequado. Porque aí você pode terminar sim a prova, mas meio que frustrado, né, por não ter conseguido fazer daquilo que você imaginava. Então é sempre legal você se adequar o seu treinamento à corrida em si, né?
É verdade. É assim, a gente que corre e treina para poder fazer num tempo menor possível, como você disse, Dante, a gente busca o melhor tipo de treinamento para ter o melhor preparo possível. E eu vejo, por exemplo, quando a gente corre numa elite, que a gente vem e passa pelos obstáculos e não tem tempo para parar, para ficar esperando as pessoas passarem, a gente vai passando pelos obstáculos e continua correndo. O momento que a gente meio que descansa é durante a corrida, não é verdade? E aí você tem que aprender a condicionar seu corpo a ter uma resistência muscular, uma resistência cardiorrespiratória, para quando chegar na hora da corrida, você tanto ganhar mais tempo, aumentando a intensidade da corrida, como descansar nesse momento para quando chegar no próximo obstáculo, conseguir passar dele. Porque aí vem os exercícios de força, e esses exercícios de força, por exemplo, o que eu sinto que faz muita diferença numa corrida de obstáculos, por exemplo, é fazer barra.
Exatamente.
Quando você domina a barra, você passa por qualquer obstáculo, seja subir uma corda, passar no, na escadinha, King Kong, pular muro. A barra é, junto com o burpee, é um dos exercícios assim, é fundamental, uhum, né? Junto com a corrida, intercalando, por exemplo, né?
Exatamente.
É, até pelo que você falou da corrida, você descansar na corrida, quando você passa por um obstáculo, você aumenta a sua frequência cardíaca, porque você está usando explosão, força, a maioria dos obstáculos. Durante a corrida é um momento que você vai reduzir um pouco essa frequência. Por isso que você fala que é
estabilizar, né?
Para se preparar para o próximo. Só que dependendo da distância da corrida, você às vezes não tem muito tempo, porque a distância entre um obstáculo ou outro, às vezes é 400 metros. Então,
em média 400 metros.
Se você quer fazer um tempo baixo, então nesses 400 metros você vai tentar dar um tiro um pouco mais rápido, e se você não conseguir dosar aí durante a prova, você pode quebrar aí no meio do caminho, porque fazer força e dar tiro, durante 5 km com 15, 20 obstáculos é puxado.
Puxado demais,
inclusive.
Mas é aí
que entra o treinamento, porque quando você treina a corrida intercalando com algum exercício, você sabe,
de força,
aqui,
né?
Eu aguento, aqui eu não aguento, esse eu posso puxar um pouquinho mais, eu posso puxar um pouquinho menos aqui. Então, assim, na verdade, o treinamento é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer, né? E para se preparar para uma corrida dessa, ainda mais se for a sua primeira, aí que é mais fundamental ainda.
Como a gente falou, intercalando que é os exercícios de circuito, ou o famoso High Intensity Interval Training, né? Os treinamentos em circuito de alta intensidade intervalado, que a gente já abordou num podcast anterior nosso, onde a gente falou sobre nutrição adequada para atividade de alta intensidade. A gente falou um pouquinho sobre o HIIT, e é intercalar justamente esse treino de corrida com treinos de força, para também não só desenvolver o cardiorrespiratório, mas desenvolver a resistência muscular. Aí é claro, se o cara vai forçar mais, todo mundo tem que treinar, é ideal, até mesmo quem não tem tanto preparo, para não chegar lá e fazer vexame. Mas também não precisa se assustar, como o Jonathan colocou muito bem colocado, que eu não vou me assustar porque eu tenho que ter um condicionamento físico de um atleta de elite. Não, aí vai depender do seu tempo e da sua expectativa e de em quanto tempo você quer fazer a prova. Se você quer fazer a prova num tempo reduzido, você vai fazer, por exemplo, muito mais repetição de barra, vai dar um tiro de 400 metros com um tempo muito menor, com uma explosão muscular muito maior, assim como outra pessoa que tem uma expectativa menor vai fazer esse mesmo tipo de treinamento, só que numa intensidade não tão grande como a nossa. Então, caro ouvinte, já que agora a gente falou um pouquinho de como treinar, é claro, o ideal é você procurar o melhor tipo de treinamento para você e sempre, é claro, com a supervisão de um profissional. Não vai inventar de fazer um treino sem a supervisão de um profissional, de um educador físico, um personal trainer. Mas é importante entender que para uma corrida de obstáculos a gente está lidando com estímulos de alta intensidade, com baixa intensidade, ou seja, é praticamente um treinamento intervalado de alta intensidade. e a gente precisa dosar isso e saber, é claro, contra a nossa expectativa, dosar o tipo de treinamento. Se a gente quer fazer um tempo reduzido, é claro, a gente vai treinar de forma muito mais intensa. Mas o Bizu agora é falar um pouquinho dos obstáculos. A gente falou de alguns exercícios que a gente precisa ter, é ideal fazer, para que a gente consiga passar por alguns obstáculos de uma maneira muito mais tranquila, como por exemplo a barra, que nos auxilia a ter força no braço para pular um muro, para passar por vários obstáculos, o burpee, agachamento, alguns exercícios de peso corporal. E a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um dos obstáculos e como passar por esses obstáculos de maneira segura para que vocês não se machuquem, acima de tudo. É isso, pessoal? O primeiro deles é o campo minado. Alguma dica aí pro nosso ouvinte, pessoal, para passar pelo campo minado? É aquele dos pneus, não é isso?
Exatamente. Esse bem facinho, não tem muito segredo. É, faz um aquecimento bacana para um estiramento aí tentando pular os pneus. E cuidado, porque cada pneu que eles colocam lá tem um tamanho. Não são pneus todos do mesmo tamanho que você consiga fazer uns pulinhos todos iguais. Eu mesmo fui querer sair correndo na Monster e quase virei o pé num dos últimos pneus lá, porque de repente eu pulei um pneu de trator e veio um pneu de bicicleta na frente, sei lá que pneu que era.
Porra, a diferença de tamanho é absurda.
Pois é. Mas não tem segredo, isso aí vai
calma. É só você entrar no meio do pneu e pisar ali no meio e passando.
Exatamente. E cuidado que atrás vem gente.
O pneu, o principal cuidado que o nosso ouvinte tem que tomar ao passar pelo esse campo minado é justamente não virar o pé, né, Jonathan? Como quase aconteceu com você, você quase virou o pé, eu me lembro lá. Por sorte você conseguiu ali estabilizar.
Deu um pulo do gato.
Deu um pulo do gato lá, deu um miau. Mas o principal cuidado nos pneus é esse. E aí a gente vem com os muros. Aí tem os muros de 2 metros, tem o muro da lamentação, que é o maior, de 3 metros, e tem um muro invertido. Qual é a dica para os nossos ouvintes passar por esses muros com mais facilidade?
Primeiro tem uma pegada firme, que os muros já vai estar cheios de lama. Então tem que pegar firme aí e usar o que você sabe fazer na barra. É puxar.
Exato.
É igual uma vez o Menezes falou, é igual pular muro quando você é criança. Sai correndo, pula. É um pulo de criança, né?
Eu acho que assim, tem várias categorias para pular muro. Você vai pular a mesma altura de muro. Os mais fortes vão conseguir numa puxada pular sem dificuldade. Aqueles que não são tão fortes, mas são leves ou têm impulsão, se você conseguir espaço e correndo e bater o pé no muro e dar aquela impulsão para pular, também vai ser fácil. Outros talvez vai ter que apoiar, fazer força e apoiar nas laterais ou em algum lugar para fazer mais força com as pernas e com a mão ao mesmo tempo. E para aqueles que não têm tanta força, não têm muita impulsão, aí pede ajuda, faz cadeirinha, pula o muro sem dificuldade.
Ó, vou dar uma dica pro muro invertido. Geralmente, no meio do muro invertido, nas pontas dele, tem as madeiras que fazem o apoio dele. Ali é o bom lugar onde você pode apoiar o pé para você ter impulsão de jogar a perna pro outro lado.
Então, vai depender da organização. Tem, por exemplo, na Spartan Race ou na Bravos Elite, apoiar ali não é permitido.
Os caras não deixam mesmo lá. Eu fui tentar usar esse macete que eu usei na Monster, o cara, não, sem apoio. Daí eu tive que ir pular na raça.
Aqui a gente tá falando de elite. Aí eu já tô falando mais pro público geral, que vai estar uma muvuca, uma zona só, que ninguém vai falar mais nada, você faz o que você quiser.
Vai depender da organização. Spartan Race, não só pra elite, pra qualquer um, talvez não vá permitir fazer isso, entendeu?
O cara na muvuca, ele pode até passar pelo lado do muro, se ele quiser.
Mas
na elite, como o Thiago falou muito bem, é fazer o que você sabe fazer na barra. Agarrou na borda, puxou o muro até o peito, jogou o cotovelo, depois jogou a perna, pronto. Isso no muro mais alto, né? Os muros de 2 metros, tu vem ali no impulso e tu já joga no quase um muscle up ali e já consegue jogar a perna do outro lado. Quando tu vê, tu já tá pulando e correndo do outro lado. É claro, já o muro da lamentação e o muro invertido, você vai ter que fazer uma barrinha ali, literalmente. Então vai ter que puxar até o peito, jogar o cotovelo, depois joga a perna e vai passar tranquilamente. Agora, é claro, o iniciante, como o Jonathan falou, tem aí a ajuda da cadeirinha, tem a ajuda de apoiar nas laterais, e aí fica a dica pro nosso ouvinte. Mas aí vem a temida Sibéria, pessoal. Quais macetinhos aí que vocês usam pra pular a Sibéria? Eu corri ontem, a gente tá gravando hoje na segunda, eu corri a Bravos aqui do Rio ontem, e é sempre aquela história, fica o fiscal ali da prova, e ele fala assim, ó, não pula não, desce aqui, vai andando, afunda e sai do outro lado. Eu nunca fiz isso, cara. Eu já pulava meio que em cima da madeira, que você tem que abaixar a cabeça, e já um impulso só daquele deu pular, eu já abaixava, já saía com a cabeça do outro lado, quase sem fôlego, quase morrendo, e saía.
Cara, o segredo da Sibéria é ser o mais rápido possível, cara, porque se você...
Exato.
Embaçou um pouquinho ali, entrou devagarzinho, vai abaixar aos poucos pra passar por baixo, você não vai passar, vai travar, porque
não
a
vai.
Água é muito, muito gelada, e cara, trava tudo, você começa a tremer, não consegue respirar. É complicado.
Exatamente. A primeira sensação quando você pula, Thiago, você deve lembrar como se fosse ontem na Monstra. Eu me lembro livre, sua cara de desespero.
Não,
quando você pula, sai todo o ar do seu corpo, de todas as suas células, do pulmão.
Pra completar, foi minha primeira Bravos, eu dei uma cabaçada que eu coloquei uma calça meio grande e ela amarra na canela, né? Na hora que ela é do estilo Tectel. Na hora que eu pulei, ela ainda, que eu fui pro fundo, ela criou umas bolhas ainda que não deixou ele. Meu pé ficou lá no alto, daí eu não consegui passar por baixo. Deu uma hora que eu voltei, que eu tava no mesmo e o meu corpo já não se mexia, velho.
Eu cara, fui com colete à prova d'água, colete salva-vidas pra
Sibéria. Eu não consegui nem pedir ajuda, o cara só olhou pra minha cara e estendeu a mão. Não, ele precisa de ajuda, jovem. Eu subi e pra começar a correr de novo, meu. Não, é terrível esse obstáculo aí, me traumatizou, velho.
Naquele momento eu olhei pra trás e falei, perdi o meu irmão.
Primeiro obstáculo, praticamente. É. Quando eu olhei, tá o Thiago na borda lá com o maluco puxando ele com uma cara tipo de desolado e desesperado. Aquela, eu tinha que ter filmado, tirado foto. Será
não,
que
foi mas
muito engraçado a cara
o,
dele?
O Gabate tinha levado a GoPro, mas o cara ele leva a GoPro pra correr na Bravos Racer, na Monster de 10 km, e chega na hora, aí não carregou a bateria.
É isso aí. Mas fica a dica pro nosso ouvinte, né? Isso, pessoal. É num pulo só, é num movimento só, é num moscar, porque senão trava tudo e você não vai passar. Não passará.
O que eu vi os caras bastante fazendo é... Eles entram e alcançam a primeira mão lá na madeira lá embaixo, daí depois puxa o corpo com a mão presa na madeira lá embaixo, puxa o corpo pra baixo e passa pela madeirinha. Isso daí eu vi a técnica, só não saiu perfeito na hora que eu fui fazer, porque eu me congelei antes e a calça me boiou.
Eu reparei nisso também. Eu não faço isso. Eu meio que já pulo beirando ali a madeira e já afundando e passo a cabeça por baixo e saio do outro lado. Mas eu vi muita gente fazendo. Isso também é muito válido, mas é sempre importante tentar fazer tudo num movimento só, porque se você abaixar e andando, tu não vai conseguir enfiar a cabeça na água, vai ficar tudo travado, é horrível a sensação. Quando você pula na água, a primeira sensação é que sai todo o ar do seu pulmão, você não consegue respirar.
A gente vai falar mais tarde sobre roupas.
Vamos.
Mas nesse obstáculo aí, a roupa aí pode ou ajudar ou atrapalhar, viu? E o Thiago
foi o que aconteceu com o Thiago.
Um exemplo disso.
Um exemplo. Essa,
camisa de algodão, assim, até a camisa
não,
da própria, Bravos, ela não ajuda muito nesse momento que ela pesa pra caramba.
Tem que correr de cueca só, levinho. Nada de segura. Igual o Gabá, que perdeu a bermuda no meio do percurso.
Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso. Vamos seguir aqui no Alcatraz. Na verdade, não tem muito segredo. É uma corrente com um cimento, um peso de cimento na ponta, né? E você tem que vir arrastando.
Cara, quanto mais você pegar embaixo na corrente, porque a corrente acho que tem uns 2 metros, né? Se você pegar na ponta da corrente, vai ser pior pra ficar arrastando. Se você pegar o quanto mais embaixo da corrente possível, o peso tende a ficar um pouco mais fácil de arrastar.
É, ele fica só com a pontinha, né, arrastando no chão. Aí você consegue manter ele mais estabilizado e consegue ir com mais velocidade. Diminui o atrito dele no chão, não é isso?
Exatamente.
E aí nós temos um outro obstáculo que ele não ocorre em todas as corridas. Por exemplo, nessa do Rio, que ocorreu ontem, dia 22 de novembro, não teve, que foi a Fobia, que é uma tenda com fumaça. Mas na de São Paulo, que foi, acho que 1 ou 2 meses antes, teve, não é isso?
Teve sim, essa prova foi bem legal. Ali o que eu reparei que eu ganhei velocidade é quando você passa por debaixo, é tipo uma camada de água, né? Você passa pela vala de água e entra por baixo de uma tenda que é cheia de fumaça. Você é agachado, engatinhando, com o olho bem próximo da grama. Porque daí você consegue enxergar a grama e não fica tão afobado com aquela fumaça toda. Se você levanta a cabeça, a fumaça você não enxerga nada e não consegue ainda respirar direito. Então se enfia, vai correndo com a cara enfiada na grama ali.
Só pro ouvinte ficar, entender, é como se fosse uma estufa no chão, né, com uns 30, 40 centímetros de altura, cheia de fumaça dentro, é um plástico, né, com fumaça dentro, você tem que passar por dentro, tem o quê, uns 20 metros?
Por aí,
de aproximadamente.
Então você tem que passar por dentro e você vai estar com fumaça, é uma fumaça que não é tóxica, então não se preocupe que ninguém vai morrer. É, uma
é fumaça igual fumaça de balada.
É fumaça de glicerina. Então você vai passar por debaixo dela, não vai ver nada. Só o nome do obstáculo diz tudo, fobia. Se você ficar com fobia, você vai travar, não vai nem pra frente nem pra trás. Então, achou, como o Thiago falou, gruda o narizinho ali na grama, vai se arrastando. Se preferir, fecha o olho pra não se apavorar com a fumaça, que você não vai enxergar nada mesmo. E taca ali pau, respira normalmente.
E aí nós temos a Primeira Guerra, que é uma trincheira, na verdade, né? É aquela do buraco, né? Isso, que com lama, que você tem que literalmente entrar num buraco de tatu mesmo e arrastando na lama, não é isso?
Exatamente.
Essa não tem muito segredo, vocês concordam, né, pessoal? É claro, tem algumas pessoas que são claustrofóbicas e geralmente travam nela, porque quando eu corri minha primeira Bravos no Rio, teve um amigo meu que era claustrofóbico, ele não conseguiu. O pessoal falou, não, vamos, ele ficou travado, ele não conseguiu mesmo. Mas não tem muito segredo
ali. Essa
não
tem segredo, a questão
é só fechar os olhos ali, né?
Tem que ter uma certa força também nos braços e nos ombros, porque você só vai usar o cotovelo pra poder passar nessa trincheira, e são uns 20 metros também.
É, então, quase uns 20 metros, é bem longo.
Ali foi a primeira vez que entrou barro no meu olho, ali muito cuidado, aí vai com o olho fechado.
Tem que ficar com a cabeça pra cima e só indo no cotovelo.
É, porque tem o outro andando na frente e vai espalhando água com barro na sua cara, então...
É importante deixar o cara da frente dar um espaçozinho, né, dar uma distância pra justamente não voar lama na tua cara.
E não ficar com nojinho, né? Mulheres que se inscreverem para essas provas não podem ter nojinho, porque é um buraco escuro, cheio de lama, então você não sabe o que vai ter ali dentro, se vai ter lesma, aranha, minhoca...
Cobra, barata...
É. Mas só tem barro e água mesmo.
É, barro e água, literalmente. Bom, qual é a procedência desse barro, eu não sei, mas tudo bem. E aí nós vimos com a Serra Pelada. Caraca, essa é foda.
Fodeu bonito na você... Monster, cara.
Caro ouvinte, imagine o seguinte, várias trincheiras com lama pura, que você tem que ficar
argila,
pulando,
né?
De
argila,
uma pra outra.
Argila, argila, exatamente.
Exatamente. E aí, qual é o segredo? O Jonathan me falou que tem um segredinho aí, eu não sei não, cara, acho que é força bruta, agarrar em quem tiver em cima e torcer pra ele não voltar.
Cravar os dedos na argila e subir.
É isso, exatamente, cara, porque assim, por mais que o tênis tenha cravos que possam ajudar a subir, na segunda...
Não adianta, ele vai estar cheio de lâmina já.
Na segunda ele já virá uma bota de barro que só vai utilizar. O negócio é que o Dante falou, cara, pegou, enfiou a ponta dos dedos assim no topo da montanha ali, da trincheira que tem, puxa e se joga pro outro lado, cara. Vai escorregando de cabeça lá pro outro lado e fecha o olho.
Literalmente escorregando igual uma lesma, né? Que você vai igual uma bosta do outro lado e o segredo é tá com o olho fechado, porque aquela ali entrou lama no meu olho também e você fica com tanta lama no corpo que não tem um pedaço de pano, um pouquinho de água pra você tirar aquele bloco de cimento.
A única coisa que dá pra tirar o negócio do olho é a própria água da lama ali, que você joga. Não tira, mas dá uma amolecida, né, velho?
Sabe o que eu fiz pra tirar a lama do olho que não saía? E eu acho que o posto de água veio a 2 quilômetros depois. Tinha uma mulher, eu nem vi, cara, era uma da organização que eu vi com metade de um outro olho que tava bom, mais ou menos ainda, eu olhei que ela tinha um pedacinho da camiseta dela que tava sem barro. Ah, que licença, peguei a camisa dela e passei no olho, agradeci e fui embora, porque eu fiquei ali brincando uns 5, 6 minutos com barro no olho e foi horrível.
E aí, Jonatas, eu me lembro dessa cena como se fosse ontem, a mulher não entendeu nada, chegou, puxou a camisa da mulher, enfiou a cara, sujou a camisa da mulher toda, e a mulher ficou olhando pra tua cara assim, o que foi isso?
Pô, eu tô correndo e o cara vem e suja minha roupa, né?
Não, mas o pior é que assim, ela já tava com a camisa bem suja, porque ali naquele aquele pedaço ali tinha barro pra tudo que era canto. E eu fui pedir assim, eu falei, moça, dá um pedaço da sua camisa pra limpar o olho. Ela falou, ah, mas tá toda suja. Eu falei, não tem problema, eu peguei e passei ali. Isso aí ela ficou assustada, porque eu já peguei a camisa dela, né? Achou que eu ia tirar a camisa dela lá no meio da prova.
This is Sparta!
E aí nós vimos finalmente para o resgate. O resgate também não tem muito segredo. Qual é a melhor forma que vocês preferem carregar o parceiro?
Primeiro, eu prefiro bem
segredo é, é escolher o parceiro que você aguente levar e que ele te aguente levar, né? Ou seja, o ideal é tentar passar nessa prova com uma pessoa mais ou menos do mesmo peso que você,
né? Eu já não tinha
verdade?
Tanto muito essa escolha, né, cara? Porque ninguém me carregou, eu só carreguei, mas estamos aí, né? Estamos de pé.
Porque a pessoa não se hidrata na prova, não se hidrata direito, daí no Hércules tem uma câimbra que parece um alienígena saindo da batata da perna, daí tem que ser, Dante, me carrega pro meu, por favor. Herói! Meu herói!
É verdade. Mas pra quem não sabe, cara, ouvinte, o resgate, na verdade, é uma prova muito simples. É, acho que é 20 metros você carrega uma pessoa, e aí nos outros 20 metros essa pessoa te carrega. E aí você pode carregar a pessoa na carcunda, né? Igual a pessoa joga as pernas por trás das suas costas, ou você pode jogar igual bombeiro, colocar o cara no seu ombro, né? Jogando a pessoa por cima do seu ombro e carregando igual bombeiro. Eu tive o azar de correr com um cara que perdeu a calça no meio da prova.
E aí foi tomando sacada nas costas.
Literalmente. Porra, e eu fui com o cara raspando a cueca e um saco nas minhas costas por 20 metros.
Que situação, viu?
Porra, foi degradante. E foi engraçado que depois que eu desci ali no chão, ele falou... O que acontece na prova, morre na prova.
Mas o Menezes, o pior era o cara que tava atrás, vendo a bunda
a
dele.
A cena, né, velho? É verdade, cara, ouvinte, a cena era horrível. Quando o cara ia pular o muro, a cueca dele já estava já largando com a lama.
Gente, não olha pra cima. Quem olhava fala, oh, Jesus.
Não, ele falou, misericórdia, misericórdia.
Isso. Eu não vi isso.
Deus, pai.
Foi engraçado, o cara, o Gabo pulando o muro de cueca somente, só que aí era aquela cueca box, só que chegou uma hora que com tanta lama, a cueca largou e ficou quase uma saia, né? E aí, ele pulando, aí todo mundo falava assim, não olha pra cima, e você pediu alguém que olhava. Aí teve um maluco que olhou, o maluco só falou assim, misericórdia.
O cara quase pediu pra pagar 30 burpee pra não passar mais no muro.
E a mulherada ficava rindo também, cara. Foi muito engraçado
não,
aquela
foi
cena.
Da hora uma vez que o Gabá tava correndo, daí a menina falou, nossa, ele tá correndo de cueca. Daí do lado falou, que lagamão de ser besta, aquelas bermudinhas de correr. Você acha que alguém vai correr de cueca na brava? Sua besta. Nossa, eu falei, vixe, mano, não sabe de nada, inocente.
Depois o nosso ouvinte vai entender o porquê ele terminou a prova de cueca, porque o ideal é ter uma vestimenta adequada para fazer uma prova dessa. A gente vai dar essa dica, mas a gente vai seguir aqui nas dicas para passar pelos obstáculos. E aí a gente chega finalmente no Vietnã. Vietnã, na verdade, é aquela prova clássica com arame farpado sobre a cabeça e você tem que vir rastejando pelo chão, né? Igual soldado, não é isso? E eles usam arame farpado de verdade. Então, o cuidado ali, né, pessoal, vocês concordam? É só manter a cabeça baixa, rente ao chão, pra não cortar a cabeça, principalmente a galera que é careca, que eu vi uns caras lá dando uma talhadinha na careca, porque passava, às vezes, com a cabeça levantada e arame farpado em cima, né, isso?
É, ali é importante, ali que eu usava bastante, que eu usei foi as cotoveleiras, porque tem pessoa que vai passando agachando, com o tempo gasta muito... O gasto joelho, o gasto cotovelo, fica sensível, não consegue bater no chão para pegar impulso. Daí muitas pessoas nesse trajeto termina que eu chamo de execução rola bosta. Elas deitam de lado e vai rolando assim, ó, pra não se machucar.
Assim, o Thiago... E depende do terreno também, hein? Porque assim, na Bravos ontem tava gramadinho. Mas na de São Paulo, na Monster, o pessoal passou tanto ali naquele local, que quando a gente chegou já só tinha pedra, não
Porra,
foi isso?
Só tinha pedra ali, meu.
O Thiago optou pela pela tática de usar uma cotoveleira ou joelheira, mas assim, ele acaba usando aí em dois obstáculos. E na minha opinião, nos outros, no restante de percurso, deve atrapalhar um pouco. Eu usei, que eu acho que me ajudou bastante, eu usei um manguito, que é aquele que você usa muito em ciclismo, em algumas provas de maratona, que é só um tecido que você passa, fica rente ao braço, não atrapalha em nada. E nesses obstáculos que tinha que se arrastar, usar o cotovelo, ajudou bastante esse manguito, cara. Além da
fez a diferença.
Do sol também, né? Eu tenho tatuagem no braço, o não ia durar muito no braço.
E aí a gente tem também um obstáculo chamado Tarzan. Que é balançar numa corda. Aí você tem que ter um pouquinho de cuidado para não se acidentar, não
é
isso?
Uma dica importante nesse daí é não colocar a corda no meio das pernas. Por quê? Porque na hora que você chega do outro lado, ela tá vai travada. Travar em você e vai te machucar. Então coloca, deixa a corda do lado esquerdo, direito, enfim, tanto faz. Mas o importante é que ela não fique no meio das pernas.
Exatamente, porque ela fica amarrada.
Ela fica, isso, exatamente. Ponta. A ponta de baixo dela fica amarrada no chão. E daí na hora que chega do outro lado, do pedacinho que você pula ali, ela dá uma travada e você estiver no meio da perna, amigo, ó.
Virar o quebra-nozes.
A dor é certa, viu?
O Tarzan
aconteceu
acaba virando o
quebra-nozes. Aconteceu comigo. Não pegou os Países Baixos aqui, mas prendeu na minha virilha. E o cara falou, não põe no meio das pernas, não põe no meio das pernas. E eu, sei lá, nem dei ouvido pro cara, fui lá e virei. Aí bateu na minha virilha, assim, eu quase caí do outro lado, assim. Eu sou ali pra trás, ele olhou pra mim, assim, rindo da minha cara.
É verdade. É, justamente, às vezes, na afobação, ali na adrenalina, tem os fiscais de prova e a gente meio que não ouve os caras. É importante ter muita atenção neles, porque... para não acontecer situações como essa. O Tarzan é um obstáculo particularmente simples que você tem que ter um pouco de força no braço, né? Então você agarrou na corda, deixou a corda na altura do peito, né? Que é travar mesmo a corda ali na altura do seu peito, porque não adianta você ficar com o braço esticado, porque senão, quando der um impulso, você vai perder a força no braço, vai perder a força no ombro e vai cair. Então, agarra a corda na altura do peito, trava ali no ângulo de 90 graus juntinho do peito e pula, é claro, com a corda não entre as pernas. E aí vai do outro lado, se joga, né? Pra poder alcançar outra borda. Foi assim que eu fiz ontem, por exemplo. Porque eu vi muita gente vindo com o braço esticado lá em cima, segurando a corda lá em cima. Quando chegava no meio, com o impulso, com o peso do corpo, não aguentava e soltava.
Uma dica aí pra essa, pro Tarzan ou pro King Kong, outra prova que tem que se pendurar. Na maioria das vezes você vai estar com a mão suja de lama, por causa dos obstáculos de se arrastar. Então, antes de chegar nesse obstáculo, passa a mão na terra, que aí vai secar, verdade. Que vai te dar um grip um pouco melhor pra segurar, vai dar mais atrito ali e vai ficar legal.
Eu fiz isso daí no King Kong da Monster e minha mão ficou mais melada, velho, eu escorreguei.
Mas é que você tava com a mão mais... Você tava com a mão muito melecada e você não passou direito no chão lá, né?
Tem que tentar pegar a mão seca, não é barro, é pegar a seca.
O cara falou, passa a mão no chão. Falou, passa a mão no chão, o Thiago vai passar a mão na lama e foi no quinto.
Não, mas na Fire passei de boa, foi tranquilão,
né? Não, é verdade, como o Dante falou, é tanta lama. Ontem tinha chovido muito no Rio, de manhã cedo. Então não tinha areia seca, não, pra passar a mão, era só lama. Então eu preferi não passar. Eu fiquei passando a mão na roupa, que é assim, pra tentar dar uma secada. E aí, quando chegou na minha vez, eu agarrei também. Tem que ter um pouco de força no punho. E aí, a gente vem finalmente para o King Kong. Que é justamente isso. É tipo uma escadinha no alto que você tem que agarrar e vir ali se pendurando, igual parquinho de criança, né, que tem aquelas escadinhas que a criança vai agarrando com a mão e vai andando, né,
exato.
Isso? Nesse a gente tem que ter muito grip, então a mão idealmente tem que estar com a mão seca, mas também tem que ter um pouco de técnica e é claro, quem tem habilidade na barra, consegue fazer pelo menos 5, 6 barras, passa nesse obstáculo com muita facilidade. Tem gente que prefere vir com o ombro todo esticado e fazendo movimento, momentum, jogando um braço após o outro e agarrando os próximos degraus. E tem gente que prefere vir curtinho, travando ali no 90 graus no cotovelo. Como é que vocês preferem passar? Eu, particularmente, como eu tenho muita força no braço por causa da barra, eu passei ali travado mesmo, com o cotovelo travado no 90 graus e fui um degrau de cada vez, trocando ali tranquilamente, sem pressa.
Força cinética. genética já. Já vou no movimento do corpo pra indo de um pro outro, até pra ir mais rápido, né? Porque quanto mais tempo você passa segurando, mais o seu músculo vai cansar. Então, a ideia, pelo menos pra mim, o que o ideal é o mais rápido possível. Então, eu aproveito o embalo do corpo e já vou passando de um pro outro.
Posso mesmo. Vou jogando os quadril, vai jogando junto com o movimento do braço.
Assim que eu faço também, eu vou jogando. É. Mas tem que tomar cuidado que nesse jogando aí, quando a Monster tá no finalzinho, daí jogando escapou a mão. Então, tem que tomar cuidado pra não balançar tanto, pra mão não acabar escorregando lá.
É, não pode errar o degrau, né? Verdade, não pode errar a barra, que senão aí tu
não
vai,
é nem questão de errar a barra, força. Mas se a sua mão não tá com grip tão bom, não tá tão aderente, aí nesse balanço, é claro que a gravidade vai estar mais forte, você vai escorregar e vai cair.
Eu não sei na Fire, Thiago, mas no King Kong de ontem teve uma alteração. Em vez de vir de novo a escada descendo, era uma barra de ferro contínua.
É, lá, King Kong Plus. É, foi King Kong Plus lá na Fire também. Aí eu vi gente que era mais fraco jogando as pernas na barra e ia descendo, tipo, com as mãos e com a perna. Eu consegui ir de boa, assim, só com a mão mesmo. Foi mais rápido e eu consegui me equilibrar melhor também. Que queira ou não queira, você joga as pernas, você tá todo molhado. São mais pontos que você tem que tomar cuidado pra não escorregar. Então eu fui direto na mão e foi de boa.
Cara, eu vi merda ontem a galera fazendo isso. Eu também passei particularmente com muita tranquilidade, até porque tinha um maluco na minha frente. Eu dei mole, eu fui muito junto do cara, e o cara foi devagarinho, devagarinho. Aí eu tava com uma galera lá, pô, a galera viu que eu tava tranquilo, só que o cara travou e ficou parado lá, e aí botou perna e eu parado, pendurado literalmente. Eu fiquei fazendo umas barrinhas lá, ensaiando umas barrinhas, aí o pessoal, porra, tá com força pra caralho.
Metidão.
É, eu vi uma merda no sentido do que? Os caras começaram a botar a perna, mas tem umas correntes. Aquela barra contínua, ela fica presa por correntes no alto. E aí não dá pra você vir simplesmente com a perna travada em cima e vir escorregando, porque você vai ter que tirar a perna por conta das correntes. E eu vi um lance lá do maluco quase errando a mão, e a perna dele tava encaixada de uma maneira tão apertada em cima, que se ele errasse a mão ali, ele perdesse a força na mão, ele ia cair, ia ficar pendurado de um jeito que ele ia torcer ali o joelho e ia se machucar feio, entendeu? Nossa. Então tem que ter muito cuidado.
É, tem que ter segurança daquilo que você tá fazendo, né?
This is Sparta!
A gente falou do King Kong e aí a gente vem por quebra-nozes. Quebra-nozes não tem muito segredo, na verdade. É uma madeira por sobre uma espécie de lago, não é isso? E aí você tem que vir se equilibrando. Só que chega uma hora que as madeiras começam a ficar tortas. Elas não ficam retinhas.
É toda cheia de lama.
Cheia de lama. Aí vem a dificuldade.
Você tá cansado, suas pernas já estão tremendo. Você não consegue ter equilíbrio.
É. E como o nome sugere, objetivo dela é quebra-nozes, pelo amor de Deus, se for cair, não cai com as pernas abertas sobre ela, não. Pula na lama, pula na água, mas não cai com as pernas sobre aquilo, senão vai se machucar feio. Bom, e a gente tem o por um fio, que é a da corda, né? Na verdade é um muro de 3, 4 metros, né?
É 5 metros, é 5, não é 5 não, Dante?
Acho que é 4.
Acho que é 5.
É 4 ou 5, vai? É 5, eu lembro, é 5 metros.
E aí você tem uma corda de um lado e a corda de outro. Esse não tem muito segredo, você pode agarrar a corda pelos nós e vir apoiando a perna no muro.
E muita atenção nesse, meu. Nesse qualquer vacilo, né, é uma queda de 5 metros, é alto. Então, muita atenção na hora que for pegar na corda, na hora que for passar pro outro lado do muro.
Sempre esteja segurando uma corda. Na hora que você for fazer a transição de um lado pro outro, fica com uma mão numa corda e outra mão na outra. Daí, na hora que você passou o corpo, segura as duas mãos na corda e começa a descer. Nunca deixe de segurar uma das cordas.
É, como o Thiago citou, esse aí é um dos que mais machuca, cara, pessoal. Ontem mesmo uma menina caiu e quebrou o pé nesse por um fio. Então esse tem que ter atenção redobrada, todo cuidado é pouco, porque ele é um dos últimos, geralmente. Uhum. Se não o último, pelo menos...
ele fica lá pro final.
Lá pro final, da metade final pra lá. E aí o pessoal já tá naquela empolgação, passou por vários obstáculos difíceis, acha que ele é ali fácil e meio que negligencia. Mas chegar lá em cima na transição, se cair e escorregar, vai cair de 2, 3 metros e vai se machucar feio. Foi o que aconteceu ontem com a menina. E aí nós temos também o treinamento ninja, que é a corda livre, né? Subir numa corda livre, solta, chegar lá em cima, bater no sino e descer, não é isso? Esse também tem que tomar muito cuidado, embora as cordas sejam suspensas sobre uma piscina de lama.
O segredo é esse aí, como na Bravos, ou acho que em outras organizações que fizeram provas esse ano, é usar os nós da corda e apoiar com os pés, e fazer a força com os pés e não com as mãos. Principalmente para as mulheres que não tem tanta força nas mãos, nos braços.
É tipo subir uma escada mesmo, porque o nó ele te dá apoio, né? Então você travou os pés em volta do nó, aí você vem faz força com os braços no outro nó e assim vai subindo, né? Bem
tranquilo. Nesse do Menezes, ele tinha nó?
Tinha uns que não tinha nó e tinha uns que tinha nó. Eu subi no sem
lá
nó.
Lá na Fire era tudo com nó lá.
Então na Spartan Race não tem nó, então você tem que usar a técnica certa, que é apoiar a corda e dobrar ela nos pés e fazendo como se fosse um degrau, e força no braço, sobe, empurra com a perna e vai subindo.
É, esse ontem eu confesso que eu me surpreendi, foi assim, o meu momento de realização na sua prova, porque eu fui na força bruta mesmo, eu vim puxando no braço só, sem travar o pé, e desci puxando no braço. Eu fiquei surpreso comigo mesmo, porque fazia muito tempo que eu não subia a corda, e como eu tinha perdido aquela coisa da técnica de travar a corda no pé, eu fui, agarrei, travei bem no braço e fui puxando no braço e desci. Então eu fiquei bem surpreso, mas o ideal mesmo é fazer essa técnica aí de enrolar a corda no pé, ou pelo menos tentar travar com o pé nas laterais e ir subindo.
This is Sparta!
E aí nós temos a Brutus, que é a carregatória. Essa não tem muito segredo, né, pessoal? Essa aí pegar pega a tora pequena, que você aguentar.
Dante gosta só de tora grande, porque lá ele pegou a maior.
Calma,
pra...
calma.
Ô, Dante, essa tora é pra carregar em equipe. Não, eu vou levar essa madeira inteira sozinho. Jogou a madeira nas costas e saiu, parecendo o Cristo Albino saindo correndo lá
na aqui, como aquela pequenininha tava muito fácil, eu falei assim, não, deixa eu pegar uma maior aqui pra dar mais gosto no negócio.
Muito gulosa essa menina. Fazer o quê, né? E nós temos o Hércules. O Hércules é o que mesmo, pessoal?
É aquele de puxar um saco de 30 quilos, 40 quilos, sei lá quantos quilos.
É. Foi na prova que saiu o Alien da batata da perna do Jô lá.
Tá. Aquele que é a corda na roldana lá em cima com o saco amarrado na parte de baixo, né?
Ó, galera, experiência própria. Acho que no dia que a gente fez essa Monster, a gente tava ansioso de encontrar a galera. E nossa largada era umas 11h30 da manhã. A gente chegou um pouco mais cedo pra não ter problema que a gente teve que viajar. Já. E no meio disso tudo aí eu esqueci de um detalhezinho de fazer uma hidratação mais adequada antes da prova, porque durante a prova não ia ter tanta hidratação, eu acho que teve uns 3 pós de hidratação, e aí com um sol forte que tava no dia, eu tive um problema de desidratação que me causou aí, baixou sódio, potássio. No meio nessa prova aí, nesse obstáculo do Hércules, você tem que puxar uma corda com uns 40 quilos, você vai fazer uma força e apoiar as pernas, e deu uma cãibra que eu nunca tive na vida, como o Thiago falou, parecia um alien que estava saindo da minha perna. As pessoas perguntando o que aconteceu, e eu não conseguia responder, até que um olha...
Que doía muito, né?
E de repente alguém olha pra minha perna, nossa, ele tá tendo uma cãibra, dá pra ver.
Dá pra ver a cãibra dele se mexendo ali, ó, querendo sair da panturrilha. Nossa, que dó. Eu falei, pronto, vamos ter que arrastar o jogo.
Mas a cãibra te atacou no momento que você começou a puxar o Hércules, que aí tu fez força e travou, né? Que você tem que travar a perna numa madeira lá pra dar impulso,
né? É muito importante fazer o Hércules. Você senta primeiro, depois senta, apoia a perna lá na madeira e depois começa a puxar. Se você começa a puxar ela meio que em pé, com a bunda não encostada no chão, não dá força pra puxar aquilo ali. Você tem que estar sentado com o pé bem firme ali na madeira ali.
É verdade, é qual tipo um remo, né? Que nem puxar um remo pesado.
This is Sparta!
E aí a gente tem um obstáculo que ocorreu ontem, foi a primeira vez que eu fiz ele, mas parece que ele não está presente em todas as provas, que é a fuga. Que é tipo uma grade por sobre uma piscina, e essa grade ela passa rentinha a água, então você só consegue ficar com a ponta da boca e do nariz pra fora da água, né? O resto do teu corpo todo dentro da água. Aquele ali dá uma agonia do inferno, aquela porra.
Suas costas encostou no fundo dessa piscina?
Não.
Não, dava pra boiar.
Você ficava de pé inteiro nela, Joela. Você ficava em pé e...
Pô, como é que foi o nome do obstáculo que a gente fez na Monster, que era muito parecido com isso, só que ao invés de água era pedra.
Era o ralaçosa.
Caralho, que
Rala as costas
não sei o nome.
Não lembro o nome, mas aquilo ali foi ridículo, cara. Rala costa, rala sei lá o quê.
Era um morrinho, né, que a gente subiu de costas. E puxou
a costa. Só que era um morrinho de pedregulho, cara.
O Eggman estava passando sem com as costas ali. Eu também.
Porra,
o Eggman pegou trauma de correr sem camisa na Bravos.
Exato.
Rolei minhas costas.
Cheguei em casa, minha mulher falou assim... Caralho, o que que foi isso? Gato te pegou? O que que houve?
Porra. Foi a gata das pedras.
Hoje eu acho que eles trocaram esse obstáculo aí com pedra e colocaram água. Ficou mais fácil.
Verdade.
Lá no Da Fire, teve um legal que chamava Poseidon. Você tinha que nadar nesse. Era um... Realmente, você tinha que atravessar um lago e tinha umas barreiras que você tinha que mergulhar e tinha partes que não dava pé e as que dava pé atolava o pé no barro. Aquela ali foi perigosa, meu. Quem não soubesse nadar naquela lá, se dava mal. O nome da prova era Poseidon.
Caramba, ó, teu amiguinho.
É, meu amiguinho.
Mas essa fuga, ô, Jonatas, ela, embora pareça mais fácil, ela... Se o cara não vir ali na calma, na tranquilidade, fazendo muita onda, o que que acontece? Entra água no nariz, tu bebe água...
Não tem pra onde fugir com o pescoço ali, com a cabeça, né, velho?
Não tem. Não tem, exatamente, porque a grade, ela rentinha da água. Então, se você fizer muita onda, ou você vir logo atrás de alguém desesperado, tu vai ficar entrando água no nariz e na boca, você não vai conseguir respirar. Aí foi o que aconteceu muito ontem, que neguinho vinha, aí vinha tentando vir na apneia, no desespero, chegava na metade, não conseguia segurar, que era quase uns 20 metros de trajeto, o maluco surgia, tipo, tentando levantar, empurrando o grade desesperado. Então tem que ter cuidado com ela, porque embora ela pareça fácil, ela dá um medinho. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to... Cara, ouvinte, finalmente chegamos no Monte Bravos, o temido Monte Bravos. Muita gente tem medo do Monte Bravos ou fica olhando aquele half pipe altíssimo e acha que não vai conseguir passar. A verdade, pessoal, é que meio que eu descobri que não tem muito segredo passar por esse Monte Bravos, não. É que o pessoal erra muito, sabe por quê? O pessoal chega correndo e tenta se jogar pra agarrar o braço do pessoal. Aí nisso que tenta agarrar o braço do pessoal, vem com o peso todo do corpo, naquele movimento brusco descendo. O cara, mesmo que ele pegue o grip na mão da pessoa, ele não consegue segurar e a pessoa escorrega igual uma bosta, igual um saco de batata de volta pelo halfpipe, não é isso?
Escorrega, porque eu escorreguei uma vez naquilo ali, você vai igual um míssil lá pra baixo e lançado na grama. É horrível a sensação, cara.
É, tu se sente relentless, né? Você se sente sem reação, tu não tem como.
É, você tem que se encolher e mirar em alguém, pelo menos pra fazer um boliche, né?
Mas o segredo do Monte Bravos, o que eu reparei, que eu sempre consegui passar dele muito tranquilo, é que você tem que vir correndo ali na pressão e vir correndo até perder o grip. O grip que eu falo é quando você sente que teu tênis deu aquela primeira escorregada.
Aí, quando você já deu a escorregada, cara, você já tá de boca na rampa lá já.
Perfeito, Jonatas. Exatamente, quando dá essa primeira escorregada, tu já tá quase lá em cima. Aí é só catar a mão do cara ali com tranquilidade, ou a própria borda. E você, uma vez segurado na borda, porque ela é uma madeira que é assim, né, que dá pra tu agarrar nela tranquilo, é só puxar e jogar a perna. Pronto, passou pelo Monte Bravos com muita tranquilidade. É isso mesmo que você falou. Quando tu vem no pique, correndo, até perder o grip, quando você perde o grip, tu já tá quase lá em cima, no half pipe.
Eu tive... Na Monster, eu tive um pouco de dificuldade, porque tava com um problema da cãibra, que vinha e voltava toda hora. Então, eu fiquei com medo de dar um tiro na corrida e dar uma cãibra no meio do caminho. Então, eu fui correndo um pouco mais devagar, pra ver até onde eu iria. Pulei a primeira vez e não deu certo. Aí, na segunda, eu vi dois braços pendurados lá. Eu fui até metade da rampa lá e dei um pulo, cara, mas um salto violento pra cima e me agarrei. Consegui subir tranquilo. Mas o meu problema foi por causa da cãibra, não foi nem porque dificuldade de subir na rampa em si.
Tu ficou com medo de forçar muito na corrida, então você tem que fazer essa técnica de se jogar. Mas que deu certo pra você, mas ela não é a ideal, porque é justamente o que acontece. Eu já, como corri pelo menos 4 Bravos Races, eu já tive nas duas situações. Uma, de estar lá em cima na borda, tentando catar e agarrar o pessoal, e a outra de subir. A de subir eu ia muito tranquilo, justamente porque eu vinha correndo até perder o gripe. Quando eu vi, eu já tava lá em cima praticamente. Aí eu só catava a mão do cara ali com tranquilidade, porque eu ainda não tava descendo, ou ainda tava com movimento de subida, segurava bem, ou então pegava na borda e puxava e jogava a perna. Pronto, resolvido. Agora, estando lá em cima, o que que acontece? Às vezes o cara vem correndo e o cara às vezes é enorme, ou é, às vezes até mulher levinha. Aí o pessoal, antes de chegar na metade do Monte Bravo, o que que o pessoal faz? Se joga. Nisso que se joga, por mais que você esteja lá em cima tentando pegar o braço da pessoa, você consegue pegar o braço da pessoa, mas ela já tá caindo, então escorrega o braço da pessoa, você não consegue travar ela e puxar, entendeu? E geralmente mulher, elas não têm força na mão, não têm força no punho. Então, às vezes, ela consegue até segurar na tua mão, mas só que você trava a mão dela, mas a mulher não consegue segurar o punho, não consegue travar, e tu não adianta, tu faz mal força, mas você tá com o peso da mulher toda e uma mãozinha de banana somente você segurando, né? Então, essa que é a dificuldade.
Mãozinha de banana, que maldade.
Mas é, cara, eu sei porque eu fiquei lá em cima tentando ajudar a mulherada.
Pula tuas mãos mole, velho.
É, a mão molinha, cara, tu vem assim, tu pega na mão da pessoa, mas a pessoa não tem força na mão, aí tu fica tentando travar ali na mão da pessoa, mas aí a mão começa a escorregar, literalmente mãozinha de banana, entendeu? Às vezes com os caras, o que que rola? Já a diferença com os marmães. O cara às vezes vem, é pesadão, aí ele se joga e aí você cata a mão dele, aí o cara trava na mão dele também, aí vai naquela força bruta ali, tu puxando de cima, ele puxando de baixo, aí o cara consegue subir com muita dificuldade, consegue. Mas com a mulher, acontecia isso toda hora. Teve uma menina que ela tentou mais 5 vezes
passar. Parece que tá puxando um peso morto, né,
velho? Exato, exatamente. E quando que não deveria ter segredo nenhum no Monte Bravos? Porque o segredo é justamente esse, é você vir correndo no impulso, o máximo que você conseguir, só parar quando perder o gripe, não se jogar. Sparta! E finalmente nós temos aqui os últimos obstáculos, que é o 1000 volts, que não tem segredo, é o choque. É só passar com a cara e coragem, proteger a cabeça pra não tomar um choquinho na testa. O fogo do inferno é horrível, sensação horrível. O fogo do inferno é uma história de madeira pegando fogo, que é só pular, não é isso?
Exato.
E tem um tal de, que aconteceu na Monster, mas nunca vi em nenhuma outra prova, que era o Enigma. Que no meio da prova, o cara chegava pra você, falava uma sequência de números que você tinha que gravar, e depois de muito tempo, quando você já tava esquecendo daquilo ali, depois de passar de tanto obstáculo, viu um babaca te perguntar que número você tinha memorizado. Se você
na errasse... verdade era assim, era um código baseado no seu número de peito, né?
Exato.
No número do seu adesivo, e tinha uma tabela que você tinha uma sequência de números e uma palavra que você tinha que decorar. Se você acertar, passou. Se não acertar, paga a multa lá de uns 30 burps, por exemplo.
Eu me lembro o número ainda, era 5680 Hades.
Tem um outro esquema de senha que eles usam conhecimentos gerais. Então, vai chegar lá, dependendo do teu número lá, ele faz uma pergunta pra você e você tem que responder. Se você errar ou você volta pra fila. When I see you again, we've come a long way from where we began.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again. É, e aí finalmente nós demos a dica aí pro nosso ouvinte de como passar em todos os obstáculos, um pouquinho baseado na nossa experiência. Pra gente encerrar, algumas dicas, cuidados e equipamentos que a gente precisa ter na prova. A palavra de ordem é cuidado e muita atenção. Esse é o principal, porque as corridas de obstáculo, elas podem machucar. E pra valer, na Monster teve muita gente que se machucou, ontem na Speed que eu fiz no Rio, eu vi a menina caindo e quebrando o pé, então tem que ter muita atenção, não pode se afobar, tem que passar com calma. Mas aí tem algumas dicasinhas de equipamentos e coisas que a gente pode fazer no dia da prova para evitar problemas. E aí, pessoal, que dica vocês dão aí pro nosso ouvinte? Que tipo de equipamento o pessoal deveria levar para fazer uma prova como essa? O que é que vocês gostam de usar? O que é que vocês não usariam, que já usou e não valeu a pena? Enfim.
Luvinha. A luva é essencial, que machuca muitas mãos, e eu, assim, eu não dispenso minha cotoveleira e nem joelheira. Agora o resto, a bermuda curta, que eu aprendi, não ir mais de calça, né?
Cara, eu sugiro a bermuda de compressão. Ela não vai te atrapalhar em nada, ela não pesa nos obstáculos que tem água, ela não acumula água. Cara, a melhor opção que tem é a bermuda de compressão.
Ela não gosta da bermuda de compressão porque fica mostrando muitos bagos, né, velho? Nossa, que a Karina já fica com ciúme já, fica com os bagos à mostra.
Bom, eu sempre usei calça de compressão e nunca tive esse problema, né?
É, tem que usar uma sunga por baixo, que não vai aparecer.
Exatamente. Faz igual o traveco.
É. Não, Deus do livre, vou correr desconfortável lá. Vou correr igual uma menina com um saco na bunda.
Bota de ladinho, pô. Mas o Jonathan, eu concordo completamente. A calça de compressão faz uma diferença do caralho. Eu só corro com isso agora. Bermuda é o seguinte: tem até as bermudas de corrida. Só que se você não amarrar bem ela, ela tem uns bolsos, ela vai ficar encharcada de lama e vai acontecer que nem aconteceu com o Gabo. Ele tava com um short de futebol, se eu não me engano. Teve nas provas de lama, chegou, a calça dele começou a apertar que nem a cordinha conseguiu segurar. Quando ele viu, acho que foi naquela.
Foi no Vietnã,
que é uma lama espessa, né? A calça dele ficou pra trás.
Ele foi arrastando o elástico, acho que estourou.
É, esgarçou o elástico.
E aí quando ele levantou o shorts, simplesmente caiu. Ele não sabia se foi, e agora, vou correr o resto, eu tava no começo da prova. Ele falou, vou correr o resto da prova segurando, ou eu tiro? Aí ele pegou e tirou.
De cueca com a GoPro, com a câmera desligada na cabeça, porque esqueceu de carregar. E acabar, hein? Ai, ai, a primeira nós nunca esquece, né?
É verdade. Ainda me fez carregar ele com aquela porra daquela cueca, saco esfregando nas minhas costas. Outra dica muito importante: independente de tá mormaço, tá nublado ou não, agora que barato não é mais o número de peito, porque todo mundo perdia o número de peito, ficava agarrado em alguma coisa ou perdia na lama, agora o barato é a tal da tatuagem, por experiência própria. Primeiro, correr sem camisa, eu aprendi a duras penas naquele obstáculo que você vinha arrastando as costas puxando numa tela, e o protetor solar, porque eu fiquei até hoje, recentemente, e eu remarquei novamente aqui meu braço por causa de ontem, que eu não passei protetor solar de novo. Eu tô com um número tatuado aqui na pele aqui.
Cara, pior foi um cara que eu vi na Bravos Fire, que ele colocou o número, era careca, ele colocou o número na careca, na cabeça. E o que aconteceu? O mesmo que você. Ele
só
ficou
que
com uma
na
tatuagem
cabeça.
De número na cabeça.
Caralho.
Parecia o Apocalipse andando com o número na cabeça.
Então, careca.
Ainda bem que não era um código de barras, né? Senão ia ser o Hitman.
E só tem um, né?
Carecas coloquem isso na cabeça.
É verdade, eu vi gente botando no pescoço ontem. Tem cada ideia de jirico, né, cara? Bom, eu não sou referência pra falar, porque eu fiquei com a porra do número. Eu corri sem camisa, me ralei todo, botei a porra da tatuagem, não passei protetor solar. Então, resumo, fiquei com aquela porra daquele número tatuado na minha pele até recentemente, e só saiu porque eu substituí pelo número novo de ontem da corrida que eu participei.
Agora, quanto à camiseta, tem pessoas que preferem não usar camiseta. Eu, particularmente, eu me senti confortável correr sem camiseta na grande maioria dos obstáculos. Claro, teve um ou dois obstáculos que tinha que se arrastar, que incomodava um pouco, você até perdia um pouco de tempo, mas você ganhava nos outros. Usar camiseta de algodão, ou a própria camiseta, a Bravo, a camiseta de algodão, cara, é muito ruim, porque você entrou na água, se molhou, lama, ela vai ficar pelo menos uns 2 quilos, você vai ficar carregando à toa. Então, ou usa uma camiseta de pressão, uma camiseta de corrida, que é mais leve, que não acumula tanta água, que você facilitar aí no decorrer da prova.
Se bem que essas camisas de corrida que é mais leve, você passar na Bravos, ela já estraga toda, ela não sai inteira, né?
É descartável, né? Tu vai perder a camisa, então tem que jogar fora. Eu usei aquelas segundas peles, ontem eu usei a segunda pele, aquelas da Under Armour, por exemplo, mas tem várias, tem Adidas, Reebok, enfim, vamos fazer marca aqui, isso não importa, mas ela também é muito prática, porque ela é resistente, ela fica bem aderente ao corpo, e nas provas que você tem que arrastar a barriga ou costa no chão, você protege sua pele, entendeu? Então, assim, cotovelo, joelho, canela, antebraço, mão, tu vai sair todo lenhado. e tu só vai sentir quando tomar o banho, o primeiro banho depois da prova, né? Mas eu aprendi a duras penas, então eu não corro mais sem camisa, porque eu me arranhei muito no peito e nas costas, e fica feio, né?
Então... Não, aqui é faca na caveira, sem camisa.
Muito bom, brabão, brabão. Pra mostrar os six pack, abs, show your abs.
Não, fica é muito ruim correr de camisa mesmo, é muito horrível correr de camisa.
Camiseta é opcional, mas quem optar sem camiseta, passa em protetor nas costas, no pescoço, em tudo que é canto aí, que senão
vai ficar vai queimar. Verdade, perfeito. Fora, a gente falou da luva, da calça, da camisa. Mais alguma dica pro nosso ouvinte?
Tênis. Isso. É, eu vejo muita gente... É que assim, é uma prova que você destrói o tênis. Existem tênis próprios pra esse tipo de corrida.
É isso que eu ia falar, nem tanto, né? Porque eu uso tênis de trail run, eu já fiz as 4 provas e meu tênis tá novinho inteirinho ainda, não estragou.
É, cara, eu não sei outras marcas se possuem, mas a Reebok possui um tênis feito pra Spartan Cast, por exemplo.
Spartan Race, porra.
Spartan Race, caralho. Spartan
Cast tá mais importante. Falei, é, pra quê? Você coloca o tênis e fica escutando, que é mais confortável, dá a sensação de estou escutando na nuvem.
Mas esse tênis ele é feito de cordura, material ultra resistente, ele tem um solado leve, com cravos para dar aderência, e ele não tem cadarço, ele é um fio que você puxa, e ele não gruda barro, o barro ele não
é lavável,
não barro no tênis. É, cara, você bate o pé numa poça assim, o tênis tá zerado.
Caramba, maneiro.
Eu não sei como é que tá vendendo isso aí. Talvez pro ano que vem a gente ter novidades aí no mercado com relação a isso, porque a Reebok, que é uma dona da Spartan Race, ela tem produtos específicos pra isso, e eu não sei se outras marcas têm, de repente
Eu posso falar por experiência própria, eu uso um Trail Run da Nike, ele já me acompanha em várias provas de trilha que eu fiz, ele já me acompanha nessas 4 provas da Bravos, ele é de um material lavável, ele não acumula tanta lama, então assim, ao lavo ele fica novinho, e ele tem cravos, né, no solado, então permite que você tenha uma boa aderência nas provas. E é claro, quem não tem condições, ele foi muito barato, na verdade, ele foi 140, eu comprei num outlet da Nike, mas tem um da Adidas também, se eu não me engano, é o Kayano, esqueci agora o nome, que...
Canadian.
Isso, Canadian.
Eu um dele, assim, ele, eu usei ele em uma Bravos, usei ele numa corrida de aventura, ele é um pouquinho pesado, mas os cravos dele, puta, você consegue subir parede com aquilo, mas não é tão lavado.
Ah, entendi, aí ele fica muito sujo, né?
É, tem outros tênis da própria Adidas que eu acho que são melhores, vou lembrar de nome agora, vou dar uma pesquisada. É, existem também o tênis da Salomon, que são praticamente específicos pra corrida de aventura.
Porra.
E pra track.
Eles são os melhores tênis, mas, cara, é absurdo o preço daquilo, cara. É muito caro.
A questão é essa. Eu acho que não vale você comprar um tênis, a não ser que você corra provas de aventura, além de provas de obstáculo, porque vale o investimento. Mas não vale a pena você comprar um tênis pra fazer uma prova, que você fazer uma, duas por ano. Eu acho que quem não tem grana pra investir, ou não quer investir, ou não vai correr tanto, usa um tênis mais velhinho, mas tênis de corrida, corrida de rua, você vai ter um risco maior de você escorregar, porque ele é extremamente liso, normalmente são muito lisos, e não vai dar aderência suficiente aí em muitos obstáculos.
É, como então, você...
Se for correr com um tênis desse pra não ter que gastar dinheiro, que é um tênis velho, só toma cuidado pra não escorregar e cair de maduro.
É verdade. É importante, é claro, não quer investir num tênis caro. Tem esses tênis de trilhas aí, tanto da Adidas como da Nike, que tá no máximo R$200, eles vão durar bem. Caso você também não queira investir nisso, pega o tênis mais velho que você tiver e divirta-se. Importante é amarrar bem ele no pé, porque às vezes, dependendo do tênis, ele pode ficar muito pesado, com isso ele vai se soltar do seu pé. Então amarra bem, que eu vi muita pessoa ficando sem tênis. Agora tem um pessoal que abusa no tênis velho, que eu vi várias solas no meio do caminho. Pega o pior tênis de todo e já soltando a sola. Quando você vai correndo, só vê os tênis ficando no meio do caminho. E eu vi gente correndo na Monster descalço, porque o tênis destruiu no meio da prova. Lembra um rapaz, um magrinho, correndo?
Eu já vi gente correndo descalço, mas de propósito. Até com o tênis tava doendo o pé e o cara lá correndo descalço. Tem maluco pra tudo, né?
É verdade.
Isso tem.
É. Bom, então estão aí as dicas, né, de equipamentos básicos para que você passe por todas as barreiras sem sofrer com machucados. Então é preciso se preparar antes da prova, escolher um calçado, uma vestimenta, seguindo as nossas dicas ou outras dicas que você achar mais interessante. Mas ouça aí a voz da experiência, quem já passou por essas provas. E é claro, cada um tem o gosto, né? Por exemplo, o Thiago gosta de correr sem camisa. Eu tive a experiência de correr sem camisa, não gostei. Então hoje eu prefiro usar, por exemplo, uma segunda pele, até para proteger de arame farpado, lama ou pedregulho, essas coisas no caminho. Então fica essas dicas aí. E é claro, ao encontrar um obstáculo pela frente, nunca haja por impulso. Analise o risco, tenha muita atenção, salte com cuidado, observe as dificuldades e realize todos os movimentos de forma bem consciente. Essas medidas irão prevenir quedas, entorses e lesões mais graves, como por exemplo o Jonathan até citou, a questão dos pneus, né? Ter essa consciência de passar com cuidado em cada obstáculo. Fique também atento ao que você vai se alimentar no dia também. Vocês, por exemplo, antes de uma corrida como essa, como é que vocês se alimentam sem muitas delongas? Que tipo de alimento vocês preferem consumir antes?
Eu gosto de consumir carboidratos de baixo índice glicêmico umas 2 horas antes. Então, come aí arroz integral, batata doce, mandioca. E aí, perto da prova ali, eu gosto de comer uma banana, até recomendação da minha nutricionista. Então, como uma banana, dependendo da distância da prova que você for fazer, tenta levar, sei lá, um gel ou tomar uma maltodextrina antes, também é legal, que você vai ter energia suficiente para terminar a prova. Hidrate muito num dia antes da prova e durante a prova. Isso é extremamente importante para você não ter desidratação e cãibras como eu já tive em uma das provas.
É, a hidratação é essencial. Eu corri essa de ontem, eu tive quase uma hipoglicemia, porque eu não comi carboidrato direito antes da prova, então começou a dar muita fraqueza, porque você tem muita explosão muscular. Então, como você bem colocou, a ideal é consumir esses carboidratos de baixo índice glicêmico, depois dar um boostzinho um pouquinho antes da prova de alto índice glicêmico, como por exemplo uma banana, maçã, enfim. E se a prova for longa, é gel, ou a maltodextrina antes de começar, enfim, algumas dicas de alimentação para evitar desconfortos gastrointestinais durante a prova, porque ela é muito intensa. Então imagina que situação sendo uma prova dessa, dando, sei lá, uma caganeira, enfim, né?
Então, mas o importante também é o seguinte, você tem que ter na sua alimentação um hábito assim como você tem durante os seus treinos. Então, pelo menos isso eu uso como regra para mim. No dia de uma prova, eu não vou mudar uma alimentação especificamente para uma prova. Justamente para o meu corpo não sentir algo diferente para aquele dia. Ele já está acostumado a tomar o café da manhã com as coisas que eu como. E não vai ter uma diferença para treinar. E no dia da prova vai ser a mesma coisa. A diferença é que a prova é um treino de luxo, vamos assim dizer. Então, é justamente para o seu corpo não sentir algo diferente. Porque você fala assim, ah, beleza, no dia da prova eu vou comer tal e tal alimento, mas que você nunca come, nunca comeu. E daí você vai comer aquele dia, pronto.
Vai sentir desconforto.
Seu organismo não está acostumado com aquilo. Por mais que o alimento seja bom, mas o seu corpo não está acostumado com aquilo, não está acostumado a processar aquele tipo de alimento. Então é importante você, assim, não fugir daquilo que você está acostumado. Ou faça isso antes. Comece, quero consumir tal alimento, ou tomar um gel, enfim. Beleza, consuma antes para ver como o seu corpo vai reagir, para saber se no dia da prova você vai poder consumir. Para justamente no efeito no seu contrário, né? Em vez de estar te ajudando, vai estar te prejudicando.
Ouça a voz da experiência aí, para quem já tem várias provas, não só de obstáculos, como corridas longas, ultramaratonas, que é exatamente isso, você tem que consumir alimentos que estejam dentro da sua rotina, porque beleza, por melhor que seja a dica do alimento, que você, legal, o cara lá, ele é ultramaratonista, ele come batata doce antes da corrida, eu vou comer também, mas pô, tu nunca come batata doce de manhã, porra, uhum. Vai dar merda, com certeza, né?
Exatamente.
Eu já mais um clássico ovinho com rapadura e já era.
Coisa que você tá acostumado, né? Então, o que funciona pra mim talvez não funcione pra você. E é claro, como a gente deixa sempre muito claro aqui no Spartancast, procure orientação de profissional e teste o que funciona melhor com você.
Exatamente.
Menezes, algumas dicas aí antes e pós-prova, né? Nem relacionado mais à alimentação. Antes da prova, cheguem pelo menos com 2 horas de antecedência, porque você pode ter vários imprevistos. Às vezes o local onde você vai estacionar o seu carro não é tão perto, e a maioria das vezes, pelo menos da Bravos, a gente teve que estacionar o carro, cara, tinha que andar 1,5 km, 2 km. Às vezes é um tempo que você perde. Normalmente nessas provas tem guarda-volume, então tente não deixar muita coisa. Você guarda volume, é seguro, mas evitar confusão aí, leve só o necessário para deixar nesse guarda volume. Levem sabonete, toalha e roupa extra para deixar nesse guarda volume, porque depois da prova existem chuveiros e locais para tomar banho. Só que não consegue tomar aquele banho de hotel. É um banho ali de 2 minutos para tirar muita lama que você tem. Então, levem uma sacola para deixar a roupa suja ali. Tenta no banho levar uma toalha, uma bucha, para tentar tirar o barro rápido, que é 2 minutos de água gelada. Não achem. Não tenho esperança que vai ser a água quentinha. Eu acho que eles aproveitam a água do Siberian para tomar banho.
Então, são 30 neguinhos tomando banho junto ainda, banho coletivo, né, velho?
É, literalmente, e sem pudores, né, porque ontem eu vi cada coisa, maluco botando um saco pra fora pra lavar, a mulher puxando a calcinha de dentro lá do útero.
Não tem bom senso, né, usar uma sunga, alguma coisa do tipo. E tentar tomar um banho rápido para tirar aquele excesso de lama, e chegando em casa com calma da terra, de todos os locais possíveis e inimagináveis que vão ter.
Perfeito, fica aí a dica pro nosso ouvinte, exatamente. Tenha, claro, esse cuidado de ir com uma sunga, uma roupa de banho, né, um biquíni por baixo da roupa de corrida, e não se esqueça da roupa extra. Tá, tu pode até esquecer o sabonete e a toalha, mas a roupa extra, ela é essencial. Eu digo porque ontem eu corri com os marinheiros de primeira viagem e nenhum deles levou roupa extra. Imagina, ter que voltar todo com a roupa toda cagada de lama. E um tava de ônibus, cara. Olha só. Nossa, que absurdo. Então, tem que ter esse cuidado incrível. Como é que o cara vai pra uma prova que ele vai se sujar de lama e não tem um bom senso de levar uma roupa extra? Mas, infelizmente, é um erro que ocorre com uma certa frequência. Então, não se esqueça, caro ouvinte, de levar esse seu joguinho de roupa extra. E, pra ter ali um cuidado com a moral e os bons costumes, usar uma roupa de banho, né? Uma roupa de piscina ou de praia por debaixo da roupa de corrida.
E claro, também, além da roupa extra, uma sacola para você colocar sua roupa suja, né?
Perfeito.
Porque isso é importante.
Perfeito.
Você tem um lugar onde você vai jogar tênis, roupa, enfim, porque vai ser uma lamaceira só.
Eu levo um saco de lixo daqueles preto de 20 litros, aquele, né, aquele grandão, não, aquele mediano, né? Então eu sempre levo, e aí, cara, é isso mesmo que eu faço. Eu pego, tiro aquela... Eu tô de sunga por baixo sempre, então eu vou, antes de ir pro chuveiro, eu já vou de sunga. Pra quê? Pra não perder tempo tirando roupa debaixo do chuveiro, já que é 2 minutos cronometrado, né? Então o que que eu faço? Eu tiro a roupa toda antes, enfio tudo dentro do saco, amarro a boca, pronto. O fedor, a sujeira, a nojeira, tá tudo ali com tênis, com meia, com camisa, o que que você tiver usando, joelheira, enfim, luva, tudo ali dentro. E aí eu já vou de sunga, jogo água no corpo, tento tirar o máximo de lama possível, tento lavar o máximo que eu conseguir, e depois a gente fica buscando umas fontes alternativas de água aí pela prova pra tirar o resto da lama, porque não dá tempo em 2 minutinhos de chuveiro.
Pô, sabe que eu já fiz? Teve uma época que eu tava correndo corridas de montanha e não tinha essa opção de chuveiro pra tomar banho. Então, todo mundo levava um galão de 5 litros de... Sabe esse galão de água mineral? 5
litros? Boa dica.
Cara, é um negócio que salvava, porque com aquele galão dava pra tirar bastante da terra com calma, tranquilo, sem crise. Sem pegar fila também pra tomar banho.
Fica a dica aí pro nosso ouvinte. E, pessoal, mais uma última dica pro nosso ouvinte que quer fazer a sua primeira Bravos, enfim, seja breve.
Sim, durante a prova, já vi nego com óculos de sol, já vi gente indo com fone de ouvido, já vi gente indo com relógio caro, frequencímetro. Evita essas coisas, porque uma que não vai ajudar muito, segundo que a possibilidade de riscar, estragar é bem alta. Então vão com tênis e uma roupa ali que tá tranquilo, vai ser o suficiente para você terminar a prova.
Perfeito. E Dante, você gostaria de colocar mais alguma coisa?
Claro, sempre se informe no site da organização da prova sobre como como que é o local, como que chega, né, pra você não chegar no dia tá todo perdido, falar, putz, quanto tempo que eu levo pra chegar até lá, vai que eu pego o trânsito, onde que eu estaciono e tudo mais. Então, assim, sempre entre no site da organização, se informe bem do local da prova, onde que vai ser, confirme direito o seu horário da sua bateria de largada para você poder chegar com antecedência, com calma, com tranquilidade, porque, cara, se você começa já logo afobado antes da corrida começar, a tendência é de que todo o resto não ocorra muito bem. Então, sempre tente pela tranquilidade, pela calma, que depois, cara, o seu treinamento vai fazer acontecer. Without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.